Se levante nesse momento, pega a sua Bíblia, prenda ela bem forte junto ao seu peito nesse momento, coloque a sua outra mão sobre a sua cabeça e repita após mim:
nós destruímos
todo argumento
e toda pretensão
que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Hoje eu prestei atenção no que a pastora Vanessa estava falando cedo. Estava falando sobre Salmo 27. E teve um dado momento que ela falou sobre cansaço. Não foi? Sobre cansaço. Eu queria fazer uma pergunta aqui, queria que você não é pegadinha com o pastor Demir, tá? Mas eu queria que você me respondesse com a maior sinceridade do seu coração. Quem aqui está cansado? Amém. Amém. É tão difícil hoje em dia achar alguém que não está cansado, gente. Ainda mais sabendo que amanhã é segunda-feira. Essa é uma notícia muito boa, gente. Amém ou amém? É mais uma oportunidade, né? Mais um novo recomeço. Uma oportunidade de fazer coisas novas, de desarquivar planos e projetos. Por isso que eu falo com toda alegria do meu ser: amanhã é segunda. Receber amigos na minha casa, nós brincamos, nós rimos, nós comemos, que crente quando servimos, servimos para comer. Mas a nossa conversa, o consenso foi assim: estou tão cansado. Foi o consenso geral, né, Vanessa? Eu estava ouvindo. E eu anotei algumas coisas aqui, até assim. Tem mais de mês que eu anotei sobre isso e esse assunto me veio ao coração depois de conversar um pouco com a Fernanda. E foi até com base em algo que eu falei com ela que o Espírito de Deus trouxe isso no meu coração. E por esses dias também eu tenho me sentido cansado demais. Parece incrível. Eu até brinquei no serviço e falei, né? E a nossa mente fala assim: vai, faz, corre, anda, levanta, busca. Mas o corpo já não consegue mais responder da mesma forma, né? E quando a gente teve agora no carnaval lá em cima na serra, né? E eu pude perceber isso, porque eu vi o Gabriel, eu vi a Ronald, eu vi os meninos, né? Eles viravam à noite, no outro dia de manhã, eles estavam acordados, brincando, correndo, aquela coisa todinha. E eu falei assim: eu queria estar lá. Mas o corpo já não corresponde mais. Para ajudar, choveu o tempo todo. Para melhorar mais ainda, minha mãe cozinhando o tempo todo. Comida de mãe é ruim, não é, gente? Muito ruim. Que a gente não consegue deixar nada na panela. Junto ao cansaço, o que eu fiz na chuva, gente? Comi e dormi. E voltei de lá como? E gordo. Cansado e gordo. A gente volta cansado. A gente entra no final de semana, onde é pra gente descansar, e a gente chega na segunda-feira como? Mais cansado. E é um absurdo quando a gente olha assim um adolescente e a gente pergunta assim: como você está? Ah, tô cansado. Não trabalha, não faz nada, muito mal estuda e faz um curso ainda. Tá cansado. Mas todos nós estamos cansados, gente. Não é brincadeira isso. O cansaço nos abate. O cansaço chega para todo mundo. Quanto mais a idade chega, Jéssica, mais cansado a gente fica. É uma verdade, gente. Esses dias, quando lá no retiro, eu falei sobre o tempo e as oportunidades que nós temos para ser felizes. Nós não podemos deixar a oportunidade de ser feliz para amanhã. Quem estava lá? Quem estava lá? Ser feliz é o quê? Quem lembra? Hã? Meu Deus do céu, eu peguei uma hora. Ser feliz é o quê, gente? É para agora. Ser feliz é urgente. E é uma prioridade zero. Mas o corpo não corresponde mais. A gente fica cansado. O que é cansaço? Cansaço é o estado de fadiga. Eu anotei a definição aqui do dicionário. É o estado de fadiga provocado, preste atenção, por esforço físico ou mental, ou às vezes até por doença. O que pode causar isso? Atividades em excesso, falta de tempo ou cuidado consigo mesmo, absorção de problemas, tanto próprios quanto de outra pessoa, situações de difícil solução e espera demorada. Causa cansaço na gente ou não causa? Hein? Hein, gente? Fala comigo.
Causa ou não causa?
E muitas das vezes essas coisas que acontecem nos causam cansaço, sugam, preste atenção nessa palavra, sugam as nossas forças e às vezes até consomem a nossa fé. E é isso que é o fator chave do que eu estou falando para você aqui hoje. Porque às vezes a gente está tão cansado, tão cansado, tão cansado. A gente quer muito fazer. A gente quer muito participar. A gente quer muito se doar. A gente quer muito jejuar. A gente quer muito orar. A gente quer muito ir a monte. A gente quer muito, pode deixar ele aqui. A gente quer muito visitar. A gente quer muito fazer muita coisa. Mas o nosso corpo já não responde mais. Aí surge um problema. Além do corpo não responder, a nossa mente começa a ficar cansada. E é aí que mora o perigo. Porque quando a nossa mente se cansa, o nosso corpo automaticamente recebe tudo aquilo. A mente cansou. E quando a mente cansa, começa o desânimo. Quem aqui já falou, poxa, eu estou tão desanimado? Quem aqui já falou assim, cara, eu estou tão desanimado? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero sinceridade agora. Quem aqui já veio à igreja por obrigação? Olha, eu tenho que ir. Acontece com todo mundo. Com todo mundo. A gente estava um caco, a gente estava cansado. Falou assim, eu tenho que ir, eu não posso faltar. Mano, acontece normal do ser humano isso, gente. E aí é onde mora o perigo. Porque o cansaço abate o nosso corpo. E o nosso corpo, quando não tem descanso necessário, ele acaba, o cansaço tomando conta da nossa mente, e o cansaço na mente acaba provocando desânimo. E o desânimo por si só acaba fazendo com que a nossa fé mingue. Acontece ou não acontece? Todo mundo. A gente orava tanto e hoje em dia já não consegue mais orar como a gente orava antigamente. A gente lia tanto a Bíblia e hoje não consegue ler como a gente lia antigamente. A gente estudava tanto, a gente buscava tanto, mas hoje não consegue buscar como buscava antigamente. Por quê? O nosso corpo está cansado. O nosso corpo estando cansado, cansa a nossa mente toda cansada, o desânimo abate. Quando o desânimo abate, muitas das vezes a nossa fé começa a minguar. Prova disso, que a gente como pastor, e falo para os pastores aqui em cima, que geralmente as pessoas quando estão cansadas demais, a primeira coisa que elas fazem é assim, pastor, coloca outro no meu lugar, é assim ou não é? É assim ou não é, pastor Antônio? É assim ou não é? É assim ou não é? Coloca outro no meu lugar porque eu estou muito cansado. Raras são as vezes as pessoas que têm coragem de falar que estão cansadas. Na grande maioria, arruma uma desculpa para poder justificar a presente ou aparente a ausência de forças. Arruma qualquer outra desculpa. Ponto. É isso que acontece. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai ler alguns textos. Que você abrisse a Bíblia em João, capítulo 11. Preste atenção no que diz o texto. A gente vai ler aqui. Eu não separei versículo por versículo, eu sabia que o texto estava aqui, então vamos lá, João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os dois procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Versículo 12. Disse depois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos seguindo o texto, vamos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: preste atenção, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Ponto. Quando eu conversava com a Fernanda, e eu usei uma frase para ela que eu não sei se ela vai se recordar, mas eu falei assim: Nanda, não deixe o cansaço abalar a sua fé. Você lembra disso? Eu toquei nesse assunto com ela: não deixe o cansaço abalar a sua fé. Porque, como eu falei, geralmente a gente fica cansado demais, esse cansaço atinge a nossa mente se torna assim, toma um desânimo tão grande, e por conta desse desânimo a nossa fé pode começar a abalar. Na situação que acontecia aqui, a Bíblia fala que Lázaro estava enfermo. Ela começa declarando assim no versículo primeiro: Lázaro estava enfermo. E a Bíblia não diz há quanto tempo Lázaro estava enfermo. Só declara que quando mandou se chamar Jesus, Jesus ainda permanece um tempo onde estava, e quando chega, ele já estava morto, já fazia 4 dias. E quando Marta se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela fala é assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que que essa frase me destacou, irmãos? Eu estava aqui hoje, na hora que o pastor Danilo estava falando, e o Espírito Santo, eu meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração. Na minha concepção, essa frase denota desespero. Desespero. E o que que é desespero, irmãos? Estado de profundo desânimo. Olha só, estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. Se a situação, se a frase falada, preste atenção nisso, ressalta, nos mostra desespero, eu faço uma pergunta a vocês agora: existe fé na desesperança? Seja sincero. Existe fé no desespero? Hein, gente? Ela falou assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Basicamente, ela falou assim: agora não adianta mais nada. Foi isso que ela falou. Por quê? O irmão estava enfermo. Ela estava cuidando do irmão. A Bíblia não fala qual era a enfermidade aqui, mas era algo grave. Para poder levar alguém a óbito, era algo grave. Ela passou um período ali com ele, ali ferrenho ali, cuidando. Ela julgava no coração dela chamar Jesus, porque Jesus tinha a solução. Enquanto ele estivesse vivo, ela manda chamar Jesus. Ela se esforça, ela faz, ela cuida do irmão, mas Jesus não vem. E quando Jesus não apareceu, o coração dela apareceu uma desesperança. Ela se desesperou. Por quê? Ela desanimou. E naquele momento de desânimo, ela olhou e falou assim: olha, se o Senhor tivesse vindo na hora que eu chamei, meu irmão não tinha morrido, agora já não adianta mais nada. Era isso que ela queria falar. O cansaço abalou a fé de Marta. Portanto, quando Jesus falou que ressuscitaria Lázaro, ela até falou assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar lá. Porque falando o quê? Das coisas futuras, da ressurreição dos mortos na frente. Ela já não cria mais que Jesus, o Deus, era o Deus de já, era o Deus de agora. Porque a fé já tinha sido abalada. Ela guardou no seu coração algumas convicções, mas a fé de verdade já tinha ido embora há muito tempo. E isso acontece com a gente. Quando a gente entra num período de cansaço muito grande, quando a gente se esforça muito, quando a gente ora demais, quando a gente, na nossa cabeça, a gente busca demais e a gente não vê o resultado, ou não enxerga a mão de Deus, ou quando a gente não ouve a voz de Deus, nós somos tomados por uma desesperança, nós somos tomados por um desânimo e a nossa fé acaba minguando. Aconteceu só com Marta, gente? Quantas vezes nós já oramos, nós já choramos, Senhor, me responde, Senhor, me responde, Senhor, me responde, mas a gente não viu nada, não ouvimos uma voz sequer, Deus não usou ninguém, a Bíblia nós abrimos ali, chegamos abrindo a página em branco, Deus não falou nada, e o nosso coração chegando ao ponto de desesperar, a nossa fé está indo para onde? Fernanda cantou aqui: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que existem noites que parecem ser intermináveis, irmãos. Existem noites que parecem que o sol não vai brilhar de maneira nenhuma, e quando aparece amanhecer, amanhece chovendo. E a gente olha assim e se pergunta: aonde está Deus? Já fazem 4 dias e ele não apareceu. Já faz 1 mês e eu não tive resposta. Já fazem 2 anos e até hoje a situação não mudou. Isso acontece ou não acontece com a gente? Não deixe o cansaço abalar a sua fé. E quando a gente começa a olhar para dentro dessa história, Jesus Cristo, mais uma vez, como eu falei, declara: olha, seu irmão há de ressuscitar. Querendo fazer com que ela voltasse a crer realmente que ele podia fazer um milagre. Mas pelo cansaço ela fez. Ela diz assim: olha, eu sei que ele vai ressurgir, vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus vai e confronta aquela palavra que ela havia falado. Olha só, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai acontecer o quê? Viverá. Uma palavra lançada por Jesus, irmãos, ela tinha que pegar a posse aqui. Versículo 26. e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Jesus pergunta a ela. E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido. Aí ela foi e começou a trazer a fé novamente para o coração. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Quando acontece uma situação de desesperança, a gente precisa entender, igual eu conversei com o pastor Antônio essa semana, eu mandei um devocional falando que nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. E quando acontece uma situação de desesperança, a gente precisa ser racional naquele momento. Naquele momento. E crer, independente da circunstância, que Deus está no controle. Deus está onde? Deus não perde o controle de nada. Embora eu e você pensemos que a situação difícil, impossível, fugiu do controle, não tem mais solução, Deus ainda permanece no controle de tudo. Nada, nada, nada foge do controle de Deus. Inclusive essa situação de aperto que você passa agora. Se vocês prestaram atenção no louvor que o Ministério do Louvor cantou, eu essa semana, quando nós ensaiávamos, ela estava cantando em casa, eu falei: Vanessa, é isso mesmo que diz a letra? Vanessa falou: é. Olha, ai meu Deus, fugiu. Se para te dar o melhor de mim, eu preciso o quê? Ser moído, espremido e apertado. Deus, eu estou aqui. Olha que loucura isso, mano. É uma letra de alguém maluco. E a gente cantou aqui hoje. Se para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Deus, eu estou aqui. E falando assim: olha, eu abro mão de tudo. Aí quando a gente enfrenta uma situação adversa, a gente questiona: Deus, aonde o Senhor está que não está me vendo? Aonde o Senhor está que o Senhor não está fazendo nada? Que o Senhor não está, que o Senhor não está me ouvindo? Se para te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e amassado, eu estou aqui. Então deixa eu te amassar. Deixa eu te espremer. Deixa eu te apertar. Se você falou que está aqui, então é para isso que eu te quero. Deus não é louco para nos querer sofrendo, de maneira nenhuma. Deus não quer o nosso sofrimento, mas se essa, entenda, se essa for a única forma de Deus nos manter na presença dele, ele vai permitir que a gente sofra. Deus não gosta de ver a gente sofrendo, Deus não gosta de ver a gente chorando, ele não gosta de ver a gente padecendo necessidade. O pastor Zé Nuno falou sobre isso aqui. Só que a gente precisa entender que se for preciso matar essa carne, ele vai matar. Para salvar o nosso espírito, ele vai permitir. Aí nessa hora a gente tem que ser racional para poder entender que as coisas que eu passo aqui na terra não podem de maneira nenhuma abalar a minha fé. Não permita que o cansaço abale a sua fé. Lucas, no capítulo de número 7. Olha só, Lucas 7, versículo de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele e os seus discípulos uma numerosa multidão. Como que se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma mulher viúva. Uma viúva, né? E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Entendo o desespero dessa mulher. A Bíblia diz que ela era viúva, não era? Amém?
Amém.
Para desespero pior ainda, só tinha um filho. Para piorar aquela situação, o garoto morre. É uma situação de desesperança, não é, gente? Quando a Bíblia fala que Jesus se compadece com ela, Jesus sente empatia por ela. Jesus se identifica com a dor e o sofrimento daquela mulher. E embora a multidão estivesse andando a caminho do enterro, do local do sepulcro, do local de enterro ali, Jesus paralisa a multidão. Note que a Bíblia não diz que ele encosta a mão no esquife para poder ressuscitar o garoto. Ele encosta a mão no esquife para parar aqueles que conduziam a multidão. Quando a gente olha para isso, a gente pode perceber que existe sempre aqueles que querem carregar. Vamos ver se eu consigo falar para você entender aqui. Nos carregar para a situação de desesperança, para a situação da tristeza, para a situação do cansaço. São aqueles que dizem que não adianta mais. São aqueles que dizem, se separa, é melhor. São aqueles que dizem, abandona, é melhor. São aqueles que dizem, o que você está fazendo ali ainda? Eu posso te ajudar. Eu trabalhava num local que, numa sala, acho que eram 5 ou 6 mulheres, e na época a situação era o único homem ali na sala. E uma das mulheres estava passando um período difícil no casamento, muito atribulado e tal. E eu me recordo que teve uma e falou bem assim, olha, virou para essa pessoa que estava passando problema no casamento e falou bem assim, olha, vamos dar um jeito nisso. Na minha, vamos resolver isso hoje. Quando acabar aqui, vamos para minha casa. E ela falava assim, na minha casa a gente vai dar um jeito, a gente vai se arrumar, a gente vai sair hoje para a balada. Você tem que largar de ser boba. Se teu marido te trata dessa forma, você vai dar o troco nele hoje. Tem gente assim hoje, hein? Tem gente que faz questão de nos levar à condição de desesperança, à condição de cansaço. São aqueles que, ao invés de orarem com você, fazem questão de carregar você para o sepulcro. Fazem questão de levar você para longe de Deus. O estado de desesperança veio, mas quando Jesus apareceu, ele parou aquele que levava aquela mulher para o sepulcro. O mesmo Jesus que parou aquela situação, o mesmo que pode parar hoje, se houver fé no nosso coração. Quando Jesus toca no esquife e olha para aquela mulher, se compadece dela, parando a multidão, ele não pensou duas vezes. Existe fé no coração dela? Então, menino, levanta-te.
Aleluia.
Levanta. Jesus restaurou aquilo que estava morto por amor a alguém que ele tinha visto uma única vez. E eu te falo, se Cristo foi capaz de fazer isso com aquela mulher, ele não é capaz de fazer coisas maiores ainda na nossa vida? A gente precisa, irmãos, ler a Bíblia usando toda a nossa espiritualidade realmente, crendo que Deus faz, mas também a nossa racionalidade para poder entender e acreditar naquilo que está escrito. Para poder realmente, porque existe uma guerra. O nosso desespero acontece quando a gente deixa de crer, quando a gente se cansa demais, deixa de crer. Vamos lá. João capítulo 5. Não deixe o cansaço abalar a sua fé. Versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Gente, qual foi a pergunta que Jesus fez àquele homem? Qual foi a pergunta que Jesus fez àquele homem? Quer ser curado? O que que ele responde? Quando a gente começa a perder a fé, a gente começa a não entender aquilo que Jesus está falando com a gente. Presta atenção aqui, gente, deixa as crianças correr. A gente começa a não entender aquilo que Cristo está falando com a gente. A pergunta foi clara, não tinha rodeio. Tipo, você quer ser curado? Era só ele falar assim: sim. E ele foi falando assim: olha, não tem ninguém que me jogue, me leve lá no água. Quando o cansaço nos abate, a gente começa a não entender mais aquilo que Deus está falando com a gente. E parece que tudo aquilo que é falado, que é feito, é apresentado, se torna ofensivo, se torna um algo muito grande, e a gente começa a ser os crentes mimimi. Eu estou pegando mentira? A pergunta foi clara: você quer ser curado? Ele começa: mimimi. Gente, se o cansaço começa a abalar a nossa fé, qualquer palavra que é tocada, que é falada aqui dentro, se torna ofensivo para quem está cansado. É sempre assim, gente. Aquele homem tinha direito de estar cansado? Tinha 38 anos já de idade. Melhor dizendo, a Bíblia diz que ele estava enfermo há 38 anos. Não diz há quanto tempo ele era paralítico, mas diz que ele estava enfermo há 38 anos. Talvez há 38 anos tentando entrar no tanque. E quando ele se depara com aquele que podia realizar o milagre, onde estava a fé dele? Hein, gente? Ele começou a se perder naquele momento ali. E a palavra de Cristo falada, Cristo falando com ele, já começou assim. É quando a gente vem para dentro da igreja e recebe uma: pastor Zenilton, de todas as palavras que o senhor falou, essa marcou meu coração hoje. Marcou mesmo. E a gente vem para a igreja e recebe uma palavra de fé, falando que Cristo quer salvar a tua alma. E Cristo, ele quer te salvar, porque a salvação é assim. É a salvação do nosso espírito, da nossa alma, de nós irmos para o céu, morarmos com Cristo. A gente já não recebe uma palavra dessa, porque a gente já não tem mais fé. Porque passado o tempo, o cansaço começa a nos abater. E quando recebemos uma palavra profética de Deus, falando que Deus vai te abençoar, Deus pode restituir o teu casamento, Deus pode restituir o teu emprego, Deus pode salvar a tua família, Deus pode sarar da enfermidade. Mas já tem tanto tempo. Será que Deus é capaz realmente de realizar isso? Será que Deus é capaz realmente de fazer um milagre na minha vida? Não deixe, querido, cansar sua palavra, tua fé. Não permita que o tempo que você tem orado e aparentemente não tem ouvido a resposta traga cansaço ao teu coração, ao ponto de você duvidar e não entender mais aquilo que Cristo fala com você. Jesus está falando hoje com você: não permita que o cansaço abale a tua fé. Lucas capítulo 5, vamos lá. Versículo de número 25. Você entenda, vamos pular para Gênesis capítulo 41. Não precisa, não, só vou citar o texto. Gênesis 41 ao capítulo 46, ele vai contando a história de José. E é interessante destacar que do sonho de José até a realização daquilo que Deus havia falado com ele passa cerca de 13 anos. De 17 anos, José chega a governador do Egito aos 30 anos de idade. Só que quando José começa a sonhar, ele não entende muito bem aquilo que estava acontecendo, mas já estava escrito no coração de Deus aquilo ou quem José se tornaria. O que eu quero destacar aqui, que fundamental para que a realização do projeto de Deus na vida de José fosse concretizada, foi ele guardar no coração as promessas que Deus havia feito para ele. Embora José fosse apenas um menino na casa do seu pai aos 17 anos, para Deus ele já era governador. Embora José fosse apenas um escravo na casa de Potifar, para Deus ele já era governador. Embora José fosse apenas mais um escravo na prisão, para Deus ele já era governador. Quando todo mundo se desespera, para Deus José era governador. Que eu quero que você entenda que por mais que a situação de adversidade se apresente, Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que Deus não se desespera, irmãos. Por isso que Deus não mostra Deus preocupado na Bíblia. E eu já falei isso aqui. Embora nós vivamos uma vida como se ela fosse um filme, Deus enxerga como se fosse uma fotografia. Ele já conhece tudo, Ele conhece todos os parâmetros, Ele sabe o que vai acontecer. E por isso você não vê Ele se preocupando, se descabelando. E a única coisa que Ele fala é o seguinte: confie em mim.
Glória a Deus.
É só isso. Confie em mim. Porque a nossa desconfiança mostra para Deus que nós não cremos no poder dele. Não deixe que o cansaço abale a sua fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vou terminando. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós andamos por fé e não por vista. Se nós formos olhar, se nós formos começar a viver por aquilo que vemos, nós vamos nos desesperar. Se nós começarmos a viver somente por aquilo que nós podemos tocar, a gente vai se desesperar, a gente vai se cansar e a nossa fé vai começar a minguar. Salmo 33, verso 20 a 22, diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança.
Aleluia.
Aquele que põe a esperança em Deus não perde a sua fé.
Glória a Deus.
Amém.
Glória.
Tiago 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia.
Glória a Deus.
Quer ver alguém que manteve a fé como Jó manteve, irmão? A Bíblia fala que em todo tempo de provação Jó não pecou contra Deus, olha só. E olha que perdeu casa, perdeu bens, perdeu a família praticamente inteira. Teve a força, a ousadia e coragem de falar assim: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha perdido tudo, estava com o corpo cheio de ferida, irmãos, mas glorificava a Deus. É. Salmo 130, versos 5 e 6 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. A gente precisa entender então que no momento da nossa adversidade, a nossa esperança e confiança deve ser depositada em Deus, independente da situação. Gente, é normal estar cansado? É normal estar cansado, gente? É normal. É normal enfrentar dificuldade? Todos nós enfrentaremos, estamos vivos sobre esse mundo ainda. Mas a gente não pode permitir que o cansaço atrapalhe a nossa fé. Então, o que fazer, irmãos? A gente escutou uma frase um tempo atrás no treinamento lá na empresa que falava bem assim: faça o certo, ficar fácil, né? E o errado, ficar difícil. Faça o certo, ficar fácil, e o errado, ficar difícil. Quem é que consegue levantar de madrugada para poder orar? Tem gente que não acorda. Graças a Deus, dorme um sono só. Mas sim, a única solução para nós orarmos for acordar de madrugada, o que é que a gente tem que fazer? Bota o celular para despertar, querido. Faça o certo, fica fácil. Se ler a Bíblia é complicado, é difícil, mas eu sei que eu preciso ler, e o certo é ler. Por que que eu faço? Baixa a Bíblia no celular, querido. Exclui Facebook, exclui Instagram, né? Desativa as notificações do WhatsApp. Não é assim que a gente aprendeu, Fernando? Desativa as notificações do WhatsApp. Pastor, eu não consigo ler. Tem Bíblia em áudio, irmão. Você sabia disso? Bota o áudio para ouvir. Faça o certo ficar fácil, difícil, e o errado ficar difícil. Se eu sei que existe algo que vai me afastar de Deus, eu vou fazer de tudo para que se torne mais difícil ainda, para que eu não faça aquilo. E aquilo que eu sei que é certo, eu tenho que lutar com todas as formas para que se torne fácil de eu fazer.
Glória a Deus.
E só assim, eu vou ter condições de firmar a minha fé e não ser vencido pelo cansaço. Porque a Bíblia é bem clara ao falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que me aproximar o máximo que eu puder de Deus. Eu tenho que me aproximar o máximo de pessoas que me aproximem de Deus. Eu tenho que me aproximar de máximo, ao máximo de tudo aquilo que me faça lembrar Deus. Eu tenho que respirar, isso tem que estar nas minhas veias, isso. Eu tenho que pensar em Deus realmente 24 horas por dia. Se pudesse, até 32 dias no mês, gente. Tem que ser assim. Eu tenho que me fazer, me cercar de estratégias que fortaleçam a minha fé. Escute louvores.
Deus,
apague o sertanejo que tem no celular.
Eita glória!
Apague!
É desse jeito.
Eu não vou ser hipócrita de falar que não tem, porque tem.
Glória a
alguém que prende o teu tempo. Dá o videogame para alguém. Apaga o número, bloqueia no celular, faz alguma coisa.
Se você entende que a sua fé é necessária, se você achar que não, permaneça da mesma forma. Eu ia cantar uma canção, mas não vou cantar não, porque a hora já foi embora. Eu só quero orar por você. Grandioso Deus, querido Pai, Deus, como nós temos vivido, Deus, momentos difíceis, momentos de tribulação ferrenha, momentos de dificuldade, ó Pai, onde nós somos realmente espremidos, apertados por todos os lados. Existe, ó Deus, uma tão grande nuvem de testemunho, Pai, esperando somente a nossa queda, Deus, esperando a nossa desistência, Pai. Satanás e os demônios estão torcendo, Pai, contra a nossa vida espiritual e tentando a todo custo, Pai, nos cercar de tarefas, tentando a todo custo exterminar o nosso tempo para que não, Pai, sobra outra alternativa, Pai, a não ser estar cansado e cansados a tal maneira, Pai, até de desistirmos da nossa fé. Senhor, mas eu te peço misericórdia nessa hora, Pai. Tem misericórdia na nossa alma, Deus, e atenta ao verdadeiro desejo que existe no nosso coração, Deus, porque eu sei que se estamos aqui é porque existe ainda uma pontinha de fé em nós, existe ainda um desejo de te buscar, ó Pai, existe ainda um desejo de estar em tua presença. E que por mais, ó Pai, que as situações, aflições e o cansaço queira abafar, queira exterminar, queira abalar a nossa fé, a nossa segurança permanece no Senhor, Deus. Ó Deus, que esta fé se manifeste, ó Pai, em nosso coração. Que o Seu Espírito nos ajude e tenha misericórdia de nós, ó Pai. Segure em nossas mãos e não permita, ó Deus, que o cansaço abale a nossa fé, a fé que temos em Ti. Ó Pai querido, essa é a oração que eu faço nessa noite. Te agradeço em nome de Jesus.
Amém.